Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos poesia, literatura infantil, dicas de leitura e lançamentos. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Você costuma visitar livrarias e livrarias de rua? Tem gente que entra numa livraria de rua só para dar uma olhadinha e sai com um romance de 1000 páginas, 2 livros de poesia e uma conversa que aquece o coração. Porque livraria de rua não é só lugar de comprar livro. É tipo abraço de papel, café com cheiro de tinta fresca, esquina onde a cidade para respirar. Numa época em que tudo chega em casa com 2 cliques, tem algo quase revolucionário em abrir a porta de uma livraria, sentir o perfume de página nova e ouvir aquele "posso te ajudar?" que vem de um livreiro de verdade. Daqueles que sabem que você vai amar aquele título que ainda nem ouviu falar. É ali, entre prateleiras tortas ou não, e luz baixa, que a mágica acontece. Você entra procurando um presente e sai com uma crônica que parece ter sido escrita para a sua vida. Ou descobre um autor independente que não aparece em site nenhum, mas que vai morar na sua estante por anos. Mais do que pontos de venda, livrarias de rua são espaços de cultura, boa conversa e encontros improváveis. Tem sarau na sexta, lançamento no sábado e aquele clima de que o tempo ali corre mais devagar, como deve ser quando a gente lê. No fundo, visitar uma livraria de rua é um ato de resistência poética, um jeito de lembrar que nem tudo precisa ser rápido, prático ou imediato, que ainda vale a pena se perder para se encontrar e que, às vezes, o livro certo escolhe a gente, mas só se a gente estiver lá, de corpo presente, entre uma estante e outra. Vai lá, entra, se deixa surpreender e depois conta pra gente o que você encontrou sem nem estar procurando. Mande uma mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 619-8611-9591, contando como foi a sua visita a uma livraria de rua da sua cidade. Ou indique para os nossos ouvintes uma livraria que vale a visita. Repetindo o número 619-8611-9591. No livro em destaque de hoje, um romance sobre quando a maternidade desafia os limites da sanidade. Em Perder o Juízo, Ariana Hawicks conta a história de uma mãe que rompe com todos os padrões esperados e transforma o desespero em uma fuga intensa, marcada por fogo, dor e obsessão. Essa é a dica de leitura de Júlia Fernandes.
Um livro em destaque.
Oi, pessoal, sou Júlia Fernandes e a minha dica de leitura de hoje é o livro Perder o Juízo, de Ariana Hawicks e publicado pela editora Instante. Imagine que você não tem medo de encarar um lado sombrio, por mais que não saiba o que esperar e, especialmente, quando ele se esconde por trás de uma figura que, em geral, é idealizada, sua própria mãe. A história gira em torno de Lisa Tresman, uma mulher que, para a justiça francesa, representa tudo o que uma mãe não deveria ser. Imigrante, judia, argentina e envolvida em um casamento marcado por violência. Após perder a guarda dos filhos, ela toma uma decisão radical. Ateia fogo na casa onde os meninos vivem com o pai e foge com eles num carro roubado. Durante a fuga, Lisa revisita um relacionamento em ruínas, enfrenta seus próprios limites e nos leva a questionar até onde alguém é capaz de ir em nome do amor ou da obsessão. Com uma escrita afiada e cinematográfica, Hawicks mergulha em temas difíceis como violência vicária, no qual o agressor utiliza os filhos como instrumento para prolongar o controle e o abuso sobre a mulher, maternidade fora dos padrões e a tênue linha que separa a razão da loucura. Vamos agora ouvir um trechinho dessa obra. Acendo o isqueiro e, aos poucos, a montanha vai se iluminando, resplandecendo, cintilando, ganhando altura até que o curral todo está em chamas. Não demora muito para o fogo chegar ao telhado. Aos poucos, os vejo sentir a pestilência e sair em busca de água e de um extintor. vejo-os de roupões e cuecas, enfurecidos. A velocidade do fogo os domina. É preciso agir. A sogra sai de casa e grita. Entro, pela primeira vez depois da sentença, pela porteira, pelos arbustos noturnos que funcionam como muro divisório, pelo jardim. Me movo dentro da casa como um fantasma. Pego mais leve e, na confusão das chamas, o deixo no banco de trás. Corro para buscar o segundo, como corpos a ser resgatados de uma emboscada fanática, e o deixo sobre seu irmão. De imediato, seus corpos não se parecem com eles. Se você ficou interessado na obra, você pode encontrar Perder o Juízo no site da Editora Instante e demais portais da internet. Até a próxima!
Do universo da maternidade, a gente passa agora para a literatura infantil. A primeira dica é O Adorável José Carlos, da escritora e educadora Ana Cristina Zanetti. Um livro que ensina, diverte e inspira crianças a cuidarem do mundo e das pessoas. Tudo de uma forma leve, divertida e cheia de humor. Na trama, a gente vai conhecer José Carlos, um garoto de 10 anos, curioso, cheio de energia, que está sempre em busca de aprender ou de ganhar algum dinheiro nas férias. Inspirado nos engraxates do centro da cidade, ele decide trabalhar, mas logo percebe que a vida de quem precisa ganhar dinheiro para sobreviver não é tão simples assim não. Essa descoberta leva nosso protagonista a desenvolver um olhar mais sensível para as desigualdades e também para a importância de ajudar o próximo. Além de falar de empatia, o livro aborda também temas como sustentabilidade e reciclagem. José Carlos mostra como, na sua casa, o lixo é separado corretamente e como a escola incentiva práticas sustentáveis, como uma divertida gincana de coleta de materiais recicláveis. Outro ponto alto da obra são as relações familiares. A mãe Flor, amorosa e cheia de boas ideias, e a avó Nina, com seus conselhos cheios de afeto, elas duas ajudam a construir um ambiente de aprendizado e amor. Com ilustrações vibrantes de Alexandre Pimenta, o adorável José Carlos encanta pelo visual e pelo texto. E é uma história que diverte, educa e deixa lições importantes para todos, crianças e adultos. E a gente continua de literatura infantil. A dica agora é voltada para quem quer começar desde cedo conversas importantes com os filhos, especialmente sobre o corpo, os sentimentos e o poder do feminino. O livro chama O Diário de Adeline, escrito por Berenice Mellery e ilustrado por Tati Simões. É uma leitura para meninas, meninos e toda a família. Um convite para refletir sobre respeito, conexão e educação emocional. De forma leve e educativa, o livro propõe uma viagem pela potência dos ciclos femininos. Um bilhete para que as meninas se reconheçam com mais carinho e para que os meninos aprendam a respeitar e entender esse universo ainda tão cercado de tabus. A autora sugere que a leitura seja feita aos poucos, um capítulo por dia, de preferência em voz alta, em momentos de troca entre pais e filhos. E depois de cada leitura, converse com as crianças, reflitam juntos sobre as dúvidas da personagem, compartilhem histórias e descubram mais sobre vocês mesmos nesse processo. Ideal para crianças até 10 anos, o livro estimula também que pais de meninas mergulhem no tema e fortaleçam a conexão com suas filhas. Vamos ouvir um trechinho da fala da Berenice sobre esse livro.
Bom, o livro Diário de Adeline, ele não é apenas um conto. Eu costumo falar que ele é como um rito de passagem em forma de palavras. Bom, ele é poético, simbólico e muito sensível, que narra a jornada de Adeline, que é uma menina que descobre seu corpo, seus ciclos e sua força feminina. O leitor é conduzido por uma narrativa mágica onde a fantasia e a realidade se entrelaçam para tocar temas profundos e sensíveis, como tabus também, como a menarca, as mudanças do corpo, o crescimento, a força da maternidade e a beleza dos nossos ciclos internos. É uma leitura para se fazer com o coração aberto, né? Uma obra que acolhe, ensina e valoriza os ciclos menstruais e as fases de vida da mulher. Quem abrir esse livro deve se preparar para rir, chorar e se emocionar. mas sobretudo para se sentir vista e acolhida, encontrando muito mais do que uma história, encontrar pedaços de si mesma.
Você encontra o Diário de Adelaine no site odiariodeadelaine.com ou na Amazon e nos demais portais da internet. Você gosta de poesia? Então eu tenho uma dica de ouro para você. A trilogia da escritora, editora e pesquisadora Maria Viana, publicada pela Elo Editora. O Amor na Poesia Brasileira, O Amor na Poesia Portuguesa e A Poesia do Nome. São três livros que celebram o amor, a poesia e o papel das mulheres como inspiração na literatura. Eu conversei com a Maria Viana para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, sobre esses livros e sobre o desafio de reunir poemas que atravessam séculos e diferentes estilos literários, sempre com o propósito de aproximar jovens leitores do universo da poesia. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa na qual ela fala de A Poesia do Nome e do trabalho editorial dessa trilogia.
Entrevista.
Como é que foi a escolha dos nomes que entrou nesse livro? Quem ficou de fora e por que que ficou de fora? E quem entrou, por que que entrou?
Olha, pois é, é uma boa pergunta, é um desafio. Eu sou um pouco metódica, né? E aí eu pensei, bom, a gente precisa de ter pelo menos 30 poemas para ter uma antologia com um volume significativo. E como eu te disse, três poemas para cada nome, porque a ideia, neste caso, diferente dos outros livros que o recorte é cronológico, nesse caso eu queria mostrar a diversidade literária, considerando as línguas que são mais próximas para a gente, as línguas latinas, né? Não usei muito, mas eu queria que tivesse uma Dulcineia, que é uma musa espanhola por excelência, a Julieta e Ofélia, no caso da literatura inglesa com Hamlet, Beatriz, porque, enfim, Dante, todo mundo conhece, né, ou pelo menos ouviu falar da Divina Comédia, mas não sabem que ele também escreveu um livro de poemas, onde Beatriz, que é a musa, né, da grande obra, que é a Divina Comédia, também é homenageada. Então, também é um recorte, não é cronológico, ele é alfabético, literalmente, que ele vai de Beatriz, de B, né, a Salomé, ao S, mas a ideia foi trazer essas mulheres, musas, vamos dizer, arquétipos, até eu gosto mais da palavra arquetípica, né? Porque aí você tem a Beatriz, que inspirou Dante, mas você também tem um poema do Augusto dos Anjos falando de uma outra Beatriz, que era uma atriz que estava chegando no Rio de Janeiro, e ele quis homenageá-la. E Ofélia, por exemplo, que está lá no Shakespeare, mas que foi musa dos simbolistas, enfim, muitos simbolistas se inspiraram nesse arquétipo. E claro que eu queria também pegar alguém da tradição latina, aí vem Laura, né? E aí depois, como Laura inspirou outros poetas, sabe? Então, ficou de fora muita gente, né? Catarina, ficou de fora Carolina, né? A Carolina, ficou de fora Maria. Então, muitas, mas eu tentei buscar referência também no que ecoava em mim, né? Eu gosto muito, muito, muito de teatro, adoro Shakespeare. Não, então tem que ter uma shakespeariana, pelo menos. Ai, mas aí Ofélia ou Julieta? Não, então vamos pôr Julieta, porque os jovens têm mais conhecimento de Julieta, mas vamos também colocar uma Ofélia, não é? Helena, como não falar de Helena de Troia, né? E aí o que eu também acho que é legal ressaltar é o trabalho editorial, porque a gente tem a apresentação, onde eu falo um pouco, no caso das mulheres, um pouquinho de cada uma delas, e no caso dos outros livros, um pouco um pouquinho, né, um parágrafo de cada escola literária, mas há também o glossário, né, todos os poemas, as palavras que porventura possam suscitar dúvidas ali, né, no leitor, numa leitura imediata, considerando, como eu disse no começo, que é o leitor, o jovem em formação, mas também, enfim, todos os amantes de poesia. E, então, a gente toma esse cuidado, né? O glossário é composto a cada página, a biografia também dos poetas.
Os livros, eles são didáticos, mas, ao mesmo tempo, eles são gostosos de ler por qualquer um, né?
Exato, essa ideia, né? Porque eu acho que poucas pessoas editam poesia, né? Na verdade, poucas editoras editam poesia, infelizmente. Os poetas não são ainda muito valorados no Brasil. Você sabe, você tem, trabalha bastante, né, com muitos autores e sabe que a poesia não, sim, não tem tanta expressão. E é engraçado que até no correio, o dia que eu fui postar as listas para você, o rapaz que pegou, ele folheou e falou: Nossa, que coisa maravilhosa! Quando eu estudava, não tinha um livro assim. Eu gosto tanto de poesia. Minha filha, enfim, sabe? Ele tem uma filha
Legal,
adolescente,
legal.
mas ele é uma pessoa da nossa idade, quer dizer, é mais jovem que eu, mas. E ele ficou entusiasmado. E antes de colocar na caixinha para você, ele começou a folhear e ver os poetas que estavam ali. Então, ele tem esse recorte. Essa preocupação, vamos dizer assim, né, de ser um pouco, não sei se didática, mas é um panorama, né? Enquanto você vai fazer um panorama, não dá para você aprofundar, não é um trabalho de
Não.
pesquisadora, mas eu também não queria que ficasse um trabalho raso, né? Por isso o estabelecimento de texto, por isso o glossário, por isso as notas biográficas no final, por isso é uma edição assim primorosa com projeto gráfico, né? Que também não sei se você viu,
Exato.
mas a Suzana comprou a ideia dos azulejos, né, para fazer essa
O
capa.
acabamento é lindíssimo, né? O projeto gráfico, as capas são lindas demais. O amor na poesia portuguesa imediatamente remete aos azulejos, como você está dizendo aí, né? E uma coisa interessante do que você está falando, a poesia, ela não tem o destaque nas publicações atuais, como a poesia tinha no século XIX, tanto no Brasil, Portugal, e você fez questão de colocar nas duas antologias nas antologias poetas significativos de cada tempo, mas desconhecidos do mundo contemporâneo, ou seja, dar voz a nomes que foram importantes, significativos na sua época, mas que hoje ficaram esquecidos no tempo. Fala um pouquinho da importância desse aspecto desse seu trabalho.
Ai, muito obrigada por me fazer refletir, né, sobre essa questão, que foi mesmo um aspecto muito preponderante para mim. Por exemplo, quando a gente pensa no classicismo, bom, todos conhecemos pelo menos um poema do Camões, não é? Mas quem conhece o Francisco de Sá Miranda? Quem conhece o Fernão Rodrigues Lopes Surupita, não é? Ah, e então, por isso até esse critério de pelo menos três poetas de cada escola literária, porque me permitiu apresentar tanto poetas conhecidos como poetas não nem muito estudados na academia, inclusive, sabe? Por exemplo, eu fiquei deslumbrada com as mulheres do barroco português. Vamos falar também um pouquinho da participação dessas mulheres nessa antologia. É de uma expressividade, é uma coisa assim, tão tocante. E eu, como estudiosa de literatura, quer dizer, minha graduação foi na área. Né, em letras e literatura brasileira e portuguesa, e depois francesa também, mas eu não conhecia, por exemplo, Soror Maria da Glória, entendeu? Eu não conhecia Violante do Céu, que é uma coisa assim, é de uma expressividade, são as freirinhas, né? Elas eram mulheres enclausuradas no barroco, quer dizer, e com uma potência criativa absurda. Não é? Então, iluminar dar a voz à produção dessas mulheres foi muito significativo para mim. Né? A gente conhece, por exemplo, a Marquesa de Alorna, no máximo, a gente, né, quem estuda, enfim, um pouco da literatura, mesmo no ensino médio, quando os professores estão fazendo esse panorama, mostrando esse panorama para os estudantes, ou mesmo na universidade, eu tive contato, por exemplo, com a produção dessas poetas maravilhosas, não é? E foi para mim um aprendizado intenso, é como se eu tivesse feito uma especialização durante a produção dessas três antologias, sabe? E acho que é isso, mesmo no caso da poesia brasileira, A gente conhece, por exemplo, o Cruz e Souza, mas e o Alfonso Guimarães? Guimarães, quem é que
Alfonso
falou? O Siqueira
Guimarães.
Neto, né? Então, a gente tem o Mário de Andrade, por exemplo, que daí eu pude vir até o modernismo, explicando melhor isso, porque só, enfim, só podia ir até os poetas também que estão em domínio público, então não podia
Sim,
colocar,
sim.
né, autores, enfim, só depois de 70 anos da morte, etc. E
Morte e tudo
aí,
mais.
exato, eu já estava lá em Portugal quando o pessoal da ELA aprovou, eu falei, então vamos colocar agora o modernismo, porque antes eu só tinha o Mário de Andrade, porque não estava em domínio público ainda, mas a família é muito tranquila, quer dizer, o acervo dele está muito disponibilizado há muito tempo, mas deu para colocar, por exemplo, o João Afonso, que eu adoro, que é um grande contista, mas que também escreveu, né, poemas e que pouquíssimas pessoas conhecem a produção dele como contista e como poeta, menos ainda. E aí, falei, puxa, acabou de entrar em domínio público, né? 2 anos que a obra do João Afonso entrou em domínio público, e daí a gente já estava meio que fechando, sabe, na revisão final. E aí eu liguei para Cecília e falei, Cecília, vamos colocar. E aí aquela coisa de correria de editor, né? Porque tem que fechar caderno, tem um, enfim. Tem todo um
Eu
trabalho, eu como
quero.
editora sei bem, não é? E aí foi, aí já vai ela, né, negociar para podemos ter mais um caderno, né? Pode. Daí fui eu lá em Portugal, bom, buscando esses poetas. Aí foi o contrário, né? Quando aqui eu estava em busca dos poetas portugueses, eu lá em Portugal querendo fechar essa lacuna que tinha ficado da poesia, da representação dos poetas modernistas, não é? No caso da poesia, do amor na poesia brasileira.
Essa foi parte da entrevista com Maria Viana sobre a trilogia O Amor na Poesia Brasileira, O Amor na Poesia Portuguesa e A Poesia do Nome, publicados pela Ela Editora. Você encontra a entrevista completa no site da Rádio Senado ou em podcast, no Spotify e nas demais plataformas. Basta buscar por Maria Viana, Rádio Senado. E a gente continua de poesia. No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro traz pra gente poemas de Hildo Rangel.
Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta gaúcho Hildo Rangel, que viveu de 1897 a 1951. Hildo Rangel conseguiu imortalizar seu nome como poeta, mesmo sem publicar um único livro no gênero. Deixou esparsos na imprensa do Rio Grande do Sul dezenas de admiráveis textos poéticos. Abrimos nossa homenagem com os versos de Libelo. Não leias esta carta que em uma hora escrevo com fogo que me inflama. É o mais doce castigo de quem ama, é o mais terno castigo de quem chora. O grito de uma boca que reclama o mel da tua boca cor de aurora, pecado da minha alma que te implora, castigo do meu beijo que te chama. Mas não leias por Deus, porque bem sei que amanhã tu dirás que te implorei uma esmola de amor como os mendigos. Zombando com teus lábios desejados, deixe amor, que é o melhor dos meus pecados, e deixe pranto, o melhor dos meus castigos. Na década de 1920, Hildo Rangel foi aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. O poeta foi coautor de hinos militares, a exemplo da Canção da Engenharia, composta em parceria com Aurélio de Lira Tavares, e a Canção da Infantaria, com Thiers Cardoso. Agora você vai ouvir Mãos Suaves, soneto de Hildo Rangel, pleno de lirismo. Quando em horas da tarde me apareces, sinto que as tuas duas mãos pequenas são como brancas almas de açucenas, voltadas para os céus em duas preces. Foram feitas talvez de doces messes, de carícias sem par, beijos apenas, tão suaves, tão leves, tão serenas, quando em horas da tarde me apareces. São como duas pétalas de rosa, que escondida nasceu por entre a bruma, de uma manhã de maio perfumosa. Ah, quem me dera, Deus e os céus perfumados, que eu morresse sentindo-as como espuma sobre o ocaso dos olhos moribundos.
Para fechar nossa homenagem ao poeta Hildo Rangel, ouça agora o poema intitulado Seios. Teus seios pequeninos que em surdina, pelas noites de amor, põe-se a cantar, são dois pássaros brancos que o luar pousou de leve nessa carne fina. E sempre que o desejo te alucina e brilha com fulgor no teu olhar, parece que teus seios vão voar dessa carne cheirosa e purpurina. Eu, para tê-los sempre nesta lida, quisera, com meus beijos desvairando, poder vesti-los através da vida, para vê-los febris e excitados, de bicos rijos, ávidos rasgando, a seda que os trouxesse encarcerados. Agora deixo você na companhia de Chico Buarque, interpretando Eu Te Amo, clássico de Tom Jobim e Chico Buarque.
Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, me explica com que cara eu vou sair.
E com a poesia do Encantos Diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Convido você a participar com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos, Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.